Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio da Steak 3. O meu nome é Célia, do blog Teu Fodrimos.
O meu nome é Marina, do blog Tagarela Geek.
Eu sou a Vanessa, do Modern Entertainment.
Hoje temos um fantástico realizador de quem vamos falar, Christopher Nolan. Uma das estreias mais aguardadas do ano é o filme Tenet, realizado e escrito pelo Christopher Nolan. Numa estreia também bastante aguardada por nós. Por enquanto, a sua estreia está marcada para 17 de julho. E enquanto o filme não chega, e esperamos que chegue na altura prevista, resolvemos fazer uma retrospectiva da filmografia deste realizador. Para além de realizador, Christopher Nolan é argumentista e produtor. As suas 10 longas-metragens já arrecadaram mais 4,2 bilhões de dólares em todo o mundo, fazendo o diretor um dos mais bem-sucedidos comercialmente da moderna Hollywood. Mas não só o sucesso comercial qualifica os filmes de Nolan. Os seus filmes são também aclamados pela crítica, recebendo e ganhando vários prémios. Meninas, o que é que vos fascina neste realizador?
Eu acho que ele marca pela diferença. Acaba por ser um realizador que já está há muitos anos no mercado, tem muita experiência e manteve sempre ali os seus traços característicos, filme para filme. E vai dando. E como é que eu ia dizer? Eu acho que ele se adapta imenso às novas tecnologias que vão surgindo para gravações. Eu acho que ele é um dos que mais rapidamente se adapta e adota essas metodologias. E acaba por levá-las ao extremo. Acho que ele acaba por ser a pessoa que testa essas tecnologias a um nível diferente. Mesmo filmando com IMAX, os filmes dele têm cada vez mais cenas em IMAX. Muitos efeitos especiais, ele reina nos efeitos especiais. Por isso, epá, eu acho que quem não conhece o Christopher Nolan deveria conhecer, não é? Ou então, de certeza que viram pelo menos um filme dele. Por amor de Deus, alguém tem que ver pelo menos um filme.
É dos meus realizadores preferidos. Sempre que sai um filme dele, eu estou lá na primeira fila. Sempre me fascinou o cunho pessoal que ele dá aos filmes. É criativo, tem sempre algo inovador nos seus filmes. É um realizador diferente. E principalmente os filmes dele são feitos mesmo para ver no cinema, sem desvalorizar a qualidade e a arte que coloca no filme. A questão também levantada pela Marina sobre os efeitos especiais, é verdade que ele está sempre em cima do acontecimento das novas tecnologias, mas ele também é um realizador que prefere sempre os efeitos práticos aos efeitos especiais. Aliás, ele tenta sempre fazer os seus filmes mais reais, da forma mais real possível. Mesmo em filmes como Inception ou Batman, que existem várias cenas propícias a que se calhar muitos realizadores utilizam os efeitos especiais, ele prefere os efeitos práticos e até neste filme do Tenet já se sabem que ele explodiu verdadeiramente um avião. Ele não fez isso em computador, ele explodiu verdadeiramente um avião.
Sim. Eu quando mencionei efeitos especiais, não era, como é que eu ia dizer, usar tecnologias para efeitos especiais, mas sim,
Eu percebi.
ele gosta bastante de ter movimento nas suas cenas.
De gênio e de louco todos temos um pouco. E Nolan é mesmo isso. É um gênio, um verdadeiro gênio do cinema moderno. E um louco. Agora, como vocês acabaram de descrever, ele usa e abusa do que tem e põe mesmo um avião a explodir. Oh, meu Deus, um avião a explodir. O dinheiro que isso deve ter custado. Mas, por para o bem do filme, ele faz, ele dá o corpo e a alma aos seus filmes. E uma coisa que eu gosto muito dos filmes do Nolan é que ele faz muito estes jogos temporais nas suas histórias. A maior parte dos seus filmes é sempre sobre isto, estas brincadeiras com o tempo que ele gosta sempre de fazer e de jogar. E eu acho que ele aí marca sempre a sua identidade. E é muito Nolan, esse género. E criam sempre suspense, porque nunca sabemos o que é que vamos esperar de um filme de Nolan. Sabemos que é bom, isso é garantido. E este Tenet está aqui a deixar-me um pouco nervosa, porque eu estou mesmo ansiosa para saber o que vem daí, porque olhamos para aquele trailer e não percebemos nada, mesmo nada, do que é aquilo. Por isso espera-se muita coisa, muita explicação. E eu sei que vai ser um mind-blowing, este filme, como costuma ser. Ele até já avisou que este é um dos filmes mais exigentes dele, por isso estou mesmo a aguardar. Além disso, olharmos para o currículo deste realizador, ele não tem muitos filmes até, porque não é um realizador que faz muitos filmes. Todos os anos não sai um filme dele, mas faz poucos filmes, mas o que faz, faz mesmo de coração e de muito profissionalismo, porque são todos bons filmes. É um currículo mesmo pequeno, até depois vamos dar aqui uma informação dos filmes que ele tem feito. É um currículo pequeno, mas é um currículo mesmo limpo e que todos os filmes merecem ser aplaudidos, porque realmente todos são interessantes e cada um diferente à sua maneira. Por isso todos são bons. Todos são bons, realmente é mesmo
Sim,
isso.
Sim, todos são bons à sua maneira. Eu acho que uma coisa que ele faz muito, eu não sei se vocês concordam, é ele testa o espectador. Ele gosta de nos levar ao extremo. Faz toda uma construção para depois chegar ao fim e ser tipo explosivo e nós ficarmos wow, o que é que aconteceu? Eu acho que ele é mesmo é aquele tipo de levar as cenas à exaustão, mas num bom sentido, que é pode parecer um pouco estranho ao início, porque cansa, pode cansar um pouco para nós, pode, do ponto de vista de alguém que não vê filmes dele. E que veja escolha um ao calhas e pega no filme, é diferente, é diferente do que estamos habituados, do que se consome hoje em dia. E acaba por ser mais exaustivo. E só que tem tudo um motivo, que é ele chega ao fim e constrói ali de todos os pedaços de informação que fomos vendo e chega tudo a uma conclusão. É mesmo, não sei explicar, é tipo, é espetacular. Eu acho que ele gosta, eu acho que ele tem prazer em explorar e testar a audiência, que é mesmo ver até que ponto nós sentimos, tipo, estamos mesmo no filme dele. E mesmo para os atores, esta coisa de tentar fazer as cenas o mais realísticas possível, eu acho que para um ator deve ser excelente, porque ajuda muito no trabalho de criar as expressões necessárias para aquela cena. E acho que é quase como eu acho que se fosse atriz, eu acho que era uma honra ser convidada para participar num filme dele, porque eu saberia que ia ser uma experiência totalmente diferente do resto das realizações que se vê.
Bem, pegando naquilo que a Célia disse, ele realmente não é um realizador que tenha muitos filmes, que ele tem apenas 10 filmes, mas realmente ele prefere fazer poucos, mas bons, como se costuma dizer, porque ele emerge profundamente nos filmes, nos projetos que ele faz, e é por isso que depois esses projetos dão certo, porque ele dedica muito tempo, muito do seu tempo, à realização destes filmes. Ele não usa unidades secundárias de filmagem, de realização, ele está sempre presente no set, em todas as filmagens do seu filme, ele está sempre presente, e isso é muito importante, e ele também tem muita atenção ao detalhe, isso depois nota-se no resultado final. Também, como já foi dito, talvez o que mais distingue dos outros realizadores é da forma como ele brinca com o tempo em quase todos os seus filmes. No passado, presente e futuro, ele brinca com o tempo de uma forma muito peculiar. E um facto um bocado interessante, que é interessante sobre ele, é que apesar de ter filmes muito bons no seu currículo e filmes que ficarão para sempre na memória dos cinéfilos, ele nunca ganhou um prémio da Academia de Hollywood, nunca ganhou um Oscar, apesar de já ter sido nomeado em alguns, mas nunca ganhou nem para argumento, nem para realização, muito menos para melhor filme. Acho que até dizer, ele próprio, porque categorias técnicas os filmes dele já ganharam. E depois temos também o caso do Heath Ledger, que ganhou o Oscar de melhor ator secundário pelo papel de Joker no Dark Knight. Pronto, mas ele, como argumentista, como realizador ou produtor, nunca ganhou um Oscar da Academia, o que é um bocado injusto. Ele parece o Leonardo DiCaprio dos
Vai ser agora com o Tenet.
Embora esperamos que sim, que agora com este Tenet ele consiga realmente ter um pouco de reconhecimento da Academia. Agora também pegando um bocadinho da dica da Célia sobre o trailer do Tenet, também já vieram a público, porque os atores já fizeram algumas entrevistas sobre o filme, e aí parece que eles próprios também não compreendem muito bem o que é que se está a passar, porque eles dizem que não há viagem no tempo, mas depois se calhar até há, E pronto, e por isso eles próprios também não... Às vezes é um bocado complicado perceber a mente de gênio que é o Christopher Nolan e como ele cria estes projetos.
Ainda bem que falasses nisso, porque ele deixa assim um bocado esta barreira de nem os próprios atores conhecem esta história. Por isso, Nolan também brinca um pouco com os atores e também gosta de criar aquele bichinho de insegurança. Será que é isto? Será que não é? Eu acho que ele acaba por ser também muito bom nisso.
Os atores também são audiência, não esqueçamos disso. E eles depois também vão ver o seu trabalho e se calhar vão ligar todas as peças, algumas das peças mais espalhadas, que eles não perceberam, quando estiver tudo junto. Eu acho que também deve ser engraçado estar na perspectiva de um ator de um filme, Christopher Nolan.
Sim, porque eles têm que ser aquilo que nos conseguem transparecer para nós aquilo que está a acontecer. Por isso, as expressões dos atores têm que corresponder à realidade que deve ser feita. Por isso, eles têm que estar a compreender o que estão a fazer.
Agora falando também do Michael Caine, que é um ator com quem o Christopher Nolan já trabalhou mais do que uma vez, o Nolan também tem uma série de pessoas que ele gosta de escolher sempre, ou quase sempre, para os projetos. Temos o Michael Caine, temos o Tom Hardy, que ele também já apareceu em mais que um filme, temos o Cillian Murphy, também, que apareceu mais que um filme, a Marion Cotillard. Temos vários atores que ele gosta de trabalhar com as mesmas pessoas. E depois, para além dos atores, também temos o Hans Zimmer, com quem ele já colaborou mais que uma vez. Muitas das bandas sonoras do Hans Zimmer, as melhores, vieram dos filmes do Christopher Nolan. Temos também o próprio irmão do Christopher Nolan, que é o Jonathan Nolan, com quem ele colabora mais em termos de argumento. E temos em outras categorias mais técnicas, como fotografia e em som, em que o Nolan gosta de trabalhar quase sempre com as mesmas pessoas, ou depois de passar alguns projetos, vai pescá-las novamente. Neste do Tenet, até acho que ele tem, pelo menos o elenco principal, até relativamente novo para ele, porque tem o Robert Pattinson, com quem ele nunca trabalhou, tem o ator principal, que é o filho do Denzel Washington, o John David Washington, com quem também ele nunca trabalhou, por isso o elenco principal é praticamente novo, apesar de ter ali também algumas caras também que já não nos são desconhecidas.
Sim, por acaso, falaste uma coisa interessante, que é a combinação som e imagem. Eu acho que os filmes dele também marcam muito, é por essa combinação excelente. Conseguem fazer uma simbiose ali, que é, eles ligam-se muito, muito bem. Parece que é perfeito, é tipo quando um puzzle se junta todo. E eu acho que ele tem muito cuidado com isso e nota-se que ali muito... Ele pensa muito sobre as coisas e traz-las à vida. É preciso ser um gênio para montar muitas destas coisas. E ele faz isso. É mesmo um trabalho perfeito. Eu só não sei como é que ele ainda não ganhou um Oscar, mas acho que estamos todos com essa questão, que é como. Outra coisa que também eu esqueci de mencionar antes, que é os filmes dele têm normalmente pouco romance. Têm romance, mas nunca há aquela cena escaldante e, sei lá, aquele romance a fundo, como nós vemos em muitos dos filmes. Ele passa mais ao de levezinho. Acaba por ser uma coisa que está lá, mas não é parte importante da história. É só algo que está a acontecer.
Sim, realmente, não tinha notado isso, mas realmente é verdade. Ali aquela fala, eu acho que essa não é uma das preocupações dele, nem é dos fatores mais cruciais para a sua história que ele quer transmitir. Acaba por ser muito em segundo plano, até temos histórias dele que até nem se foca nisso, nem existe romance. Acho que ele dá valor a outras situações que acabam por marcar a diferença deste realizador.
O romance não é algo que é muito importante para ele. Mas também acho que neste tipo de nos filmes dele não faz muita falta. Ele cria personagens muito interessantes e as personagens nos filmes dele importam. E nós ligamos com essas personagens. Mas realmente nos filmes dele importam outras questões. Acho que um fator comum também nos filmes dele são as questões internas, as questões da pessoa, as questões subjetivas, o que é que ela está a passar, o que não está a passar. Nos filmes dele também ele dá atenção a perturbações mentais, também vimos isso em Memento, em Insónia, em vários filmes do seu currículo. E outra coisa também interessante é que muitas vezes a interpretação das suas personagens não é a mais correta. Nós vemos isso no filme, momento em que a personagem principal tem uma interpretação subjetiva do que está a acontecer, e nós estamos a ver consoante, nós temos o conhecimento consoante a personagem tem. Às vezes a interpretação dele não é a mais correta, que isso depois vimos a descobrir no fim do filme, que afinal a interpretação dele não era a mais correta, a interpretação dos eventos. E também acho isso muito, muito interessante nos filmes dele. Ele também deixa a interpretação, uma interpretação subjetiva, até nossa e das próprias personagens, do que aquilo que está a acontecer.
Mudando um pouco para falarmos mais dos filmes, eu vou dizer quais foram os filmes que eu mais gostei de Christopher Nolan. E para mim, eu não sei se vocês concordam ou não, mas da minha perspectiva, eu acho que no meu top 3 estará o The Dark Knight Rises. Adorei. Foi excelente. Não há palavras para... Não há mais palavras para descrever isto. Este aqui está no meu top. E depois tenho Inception. E eu estou entre o Dunkirk e o... e o Interstellar. Estou entre estes dois. Ok, eu vou pôr os dois em terceiro lugar porque eu gostei muito. São estilos que eu gosto, que têm muita ação a acontecer e são super confusos. Eu tinha que pôr Interstellar e Inception na minha lista porque são aqueles que mais me lembro quando penso em Christopher Nolan. Por isso, mas vou já admitir que, com muita pena minha, mas eu vou corrigir esse facto, que é, eu não vi Memento e The Prestige, mas fiquem seguros que eu vou ver esses filmes.
Os meus filmes favoritos de Nolan são também, como disseste, o Dark Knight Rises. Também gostei muito do Dark Knight. Estes filmes são muito bons. Ele realmente colocou os super-heróis assim, no mundo à parte, realmente nestes filmes. E também gostei muito do Inception. Inception é dos meus filmes favoritos de Nolan, porque aquilo foi criado de uma criatividade extrema, fantástica. Como é que aquilo é possível que tenha sido criado a mente de uma pessoa? Ele realmente nisso é mesmo um gênio. É um filme mesmo muito complexo, completo também. Tem fantásticos atores, fantásticas interpretações. Por isso está no meu top. E também gostei muito do Interstellar. Esse chorei Bobby Ryan nesse filme. Vocês também choraram Bobby Ryan nesse filme. E ainda não vi. Aqueles que me falta ver do currículo dele são o Following, o Prestige e o Insomnia. São esses que me faltam mesmo. Mas eu penso também que vou corrigir isto. Estou a guardá-los assim para momentos especiais, para ter sempre um bocadinho de Nolan para ver.
Sim, e os filmes de Nolan. Querem depois um tempo para absorver.
Eu vi novos filmes do Nolan, o único que eu não vi foi o primeiro dele, que foi o Following. É muito difícil para mim fazer um top 3 do Nolan, porque eu gosto mais do que três filmes dele. Talvez os que eu tirava primeiro seria o Insónia, apenas porque a história é interessante e tem o cunho do Nolan, e até tem o Robin Williams num papel dramático, que é algo que a gente não está muito habituado a ver, porque o Robin Williams é mais um ator de comédia. E o Interstellar. Eu gostei, mas pronto, não é dos meus preferidos. Não é um mau filme, não estou a dizer que é isso. O filme é espetacular. As sequências no espaço são lindíssimas. E gostei de ver o Matthew McConaughey neste filme, com o papel que ele tinha neste filme. E foi algo diferente para o Nolan, não é? Porque ele foi para fazer um filme no espaço. Estes dois, para mim, pronto, não é muito... Os outros, para mim, já é muito difícil pôr no top 3. Porque, para mim, por exemplo, o momento foi algo completamente original. Eu nunca tinha visto um filme assim. A forma como ele faz duas linhas temporais, uma a preto e branco e outra a cores, para diferenciar. Mas depois o filme também é contado num sentido inverso. O filme, eu realmente nunca tinha visto um filme assim. O twist no final também é mind-blowing, como costuma dizer. Apesar deste não ter sido o primeiro filme do Nolan que eu vi, este momento vi mais tarde, mas eu nunca tinha visto mesmo assim um filme assim. O Batman, para mim os três filmes também são espetaculares, especialmente o Dark Knight. Ele, com estes filmes, deu-nos o melhor Batman do cinema. O Christian Bale como Batman, para mim, é o melhor. Mesmo com aquela voz tão característica dele, não é? Mas para mim é o melhor. Ele, para mim, fez um bom Batman e um bom Bruce Wayne, que isso é importante, ter as duas identidades. ele conseguiu dar uma credibilidade ao género de super-heróis, aos filmes de super-heróis, que antes disso não existia. Ele abriu o caminho para que fosse possível isso. E ele conseguiu com que os filmes de super-heróis fossem levados a sério. E depois temos o Hans Zimmer, que faz a banda sonora dos filmes, que, especialmente a do Dark Knight, eu tenho, ouço em repito essa banda sonora. E o Heath Ledger como Joker. O Heath Ledger, que era conhecido mais pelas comédias românticas e talvez por um ou outro papel dramático, mas realmente eu própria, quando soube do caso, também não fiquei muito contente. Quando vi o trailer do filme, aí o caso já mudou de figura. E eu até lembro-me de pensar, este é mesmo o Heath Ledger, ele está irreconhecível. Depois o Prestige, este também foi um filme que eu vi mais tarde. Gostei muito de ver o Hugh Jackman neste filme. Eu nunca tinha visto, antes de sair o último filme do Wolverine, o Logan, e nunca tinha percebido que o Hugh Jackman tinha tanta capacidade dramática como tinha. Este, para mim, é um dos melhores papéis do Hugh Jackman. E eu gostei muito deste filme. Este filme fala sobre magia. E é praticamente um duelo entre dois mágicos, que é o Hugh Jackman e o Christian Bale. E isto, eles têm um duelo e isto depois torna-se uma obsessão. E a obsessão, cada um quer destornar o outro e depois isto destrói completamente a vida deles, a obsessão que eles têm. E é muito interessante também este filme. O Inception, para mim, talvez se eu tivesse que pôr um top 3, o Inception teria que estar em primeiro lugar. Porque o Inception, para mim também foi algo que eu nunca tinha visto no cinema. Explorar o mundo dos sonhos como o Nolan explorou, nunca tinha visto isto no cinema. Também a banda sonora, outra vez do Hans Zimmer, então aquela música final, a cena final é emocionante mesmo e é de arrepiar. E não sei se vocês sabiam este facto, mas aquela cena que foi filmada no corredor, em que eles até andam pelo teto do corredor, de um corredor, um hotel, essa cena foi filmada realmente. Eles construíram um corredor que dava voltas em si próprio, construíram uma estrutura, não é? E os atores tiveram contracenar nesse corredor sempre em andamento. Aí está mais uma prova com o Nolan. Até para isto quis que fosse filmado realmente. Depois o último filme, o Dunkirk. Este filme tive muita pena de não ter visto no cinema, que acho que este filme era para ser visto no cinema. Porque realmente é um espetáculo mesmo de cinema. E nós somos logo atirados logo para a guerra e o que importa são aqueles soldados. E acho que o que este filme transmite é um sentimento de claustrofobia, quase. Porque eles querem sair dali, eles querem sobreviver, mas não sabem como. E é praticamente cada um por si. Aqui, talvez, os personagens não importam tanto, não é? Porque são soldados e soldados são anónimos, não há tempo para perceber como é que se chama aquele ou aquele outro. O que importa era o momento e era sair daquela praia, não é?
Menos falas. Se vocês... Aquele filme é mais ação e mais momentos do que falas, por assim dizer.
Sim, acho que ele conseguiu mostrar de uma forma realista o drama da guerra, não é? De uma forma diferente. Para o vosso trabalho de casa, também, por favor, vejam o Prestige. Vocês não se vão arrepender, é mesmo.
Vão dizer que é considerado quase a obra-prima. Melhor filme, depende da perspectiva das pessoas, não é? Também gostos são gostos. Mas muita gente diz que esse é o melhor filme dele.
E chegámos ao fim de mais um episódio aqui da Shake 3, espero mesmo que tenham gostado. Falámos aqui deste realizador fantástico, Christopher Nolan. Ele tem apenas 49 anos, mas já tem aqui uma lista fantástica de filmes que realizou e criou. São filmes mesmo bons e por isso espero mesmo que vocês sejam fãs. Se desejarem criar mais algumas sugestões, estamos com o nosso contacto, take.3.geeks@gmail.com. Também estamos presentes nas redes sociais. Take 3 Geeks, daqui é a Célia do Longo de Rodrigues.
Marina, da Tagarela Geek.
E a Vanessa, do Morden Entertainment.
Até uma próxima!